Cast e hoje falaremos sobre curiosidades e bizarrices do Japão.
Boa!
Já gostei da dramatização. E para isso estamos aqui com a bancada mais japonesa do Brasil. Do Brasil.
Brasil.
Composta por Kleber Tanid.
Boa noite.
Letícia Godoy.
Boa noite.
Rafa Longini.
Nani.
Nosso convidado especialíssimo de hoje, o mestre dos podcasts, ele, Léo Lopes.
Olá, arigatou kishiyou wase ni gozarimasu.
Que maravilha. Não entendi nada, mas
falou, boa noite, Klaus. Você está muito lindo esta noite.
Muito obrigado pelo elogio.
Pegava.
Eu sou o Klaus Aires e o programa é editado e cortado ao vivaço, hoje só cortado, né? Pro Silas Havani.
Alô, boiada.
Samurai.
Então, hoje falaremos aqui do Japão e é muito legal que a gente tenha o Léo Lopes, porque muita gente conhece o Léo Lopes só como o cara dos podcasts e mal sabe que ele é um cara que morou no Japão, é tradutor e intérprete, trabalhou traduzindo até pro governo japonês.
Trabalhou
com a comunidade japonesa do Brasil lá na Toyota.
Sim, senhor.
Que demais.
Ele é um cara com muito Japão na vida.
Sim.
Sim, senhor.
Eu achava que ele era somente o Silvio Santos dos podcasts, ele é muito mais do que isso, hein?
Silvio Santos em japonês.
É, o Silvio faz o Silvio adoro. Japonês pra gente.
Que eu adoro, arigatou, gozaimashita. Terecena no bangô rombado. Oi, Shirubio, Nijuichi, Sanjuni, Nijuyon e 50. É isso aí.
Terecena.
Um abraço pro Marcos Agueno, querido Japa, meu padim, que foi ele que na época do Pânico ainda inventou Silvio Santos em japonês. E toda vez que eu faço, eu tenho que acreditar o meu padim, porque... É roubado dele.
Queremos você aqui, Japa.
Já de ver, o Japa é demais.
E aqui nós temos o japonês de Taubaté,
sim,
né?
Sim, eu tô com vergonha nesse programa. Tô com vergonha nesse programa porque vão perceber que eu sou o japonês menos japonês do mundo. Japonês. Porque eu não sei nada, não falo nada.
Fala, você é de Taubaté, né?
Sou de Taubaté, é verdade. Até meu pinto é grande, de tão falso que eu sou.
Isso aí, tá certa a resposta.
Mas é um canalha. Vamos testar seus conhecimentos então, Kleber?
Pois não, meu amigo.
O que é o Japão?
Olha, meu amigo Klaus, o Japão é conhecido por sua rica história, cultura única, avanços tecnológicos e economia poderosa. O país também é conhecido por sua cultura, culinária, arte, religião e tradições que influenciam o mundo todo.
Ó. Oh.
Perfeito.
Ela pegou que eu li errado uma parte, mas ninguém reparou.
Eu peguei.
No ar.
Leu? Como assim, Leu? Achei que você falava de cabeça essa parte.
Eu achei que você tava falando da sua cabeça e isso tudo.
Não, é que minha cabeça eu transcrevo as coisas da minha... É, enfim.
Claro. É isso, nós falaremos aqui. Mas antes da gente entrar já na parte do Japão, bizarrice e curiosidades, eu quero passar um rápido recado do nosso patrocinador.
Boa, maravilhosa.
Que é a Basicamente.
Lindos.
Certo? No site basicamente.com você encontra a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil. E não só camisetas, vários tipos de roupas, certo? Mas a nossa queridinha aqui, que é a camiseta modal, não amassa, não desbota, não pega cheiro, seca rapidamente, tem todas as propriedades mágicas que é a famosa Tech Church.
Sim.
Maravilhosa.
E com o cupom MoídaCast, você tem frete grátis em qualquer carrinho pra usar quantas vezes você quiser. Olha que beleza.
Muito bom.
Maravilha. Que beleza.
Excelente.
Vale a pena.
Tem impermeável, tem antiodor, que a Rafa tanto gosta, né, Rafa?
Sim. Isso mesmo.
Veja aí, tem o link na descrição. Conheça o site da Basicamente. Compra com o nosso cupom. Dá essa moral pra nós, que vai ser vantagem pra você. Agora é o mês do consumidor.
Sim.
Não tem erro. Sempre tá tendo alguma promoção legal e você ainda leva o frete grátis, beleza?
Boa. Isso mesmo.
Então vamos lá. Vamos falar de Japão.
Oh, Nihon de gozaimasu.
Tem a clássica culinária japonesa, que eu acho que é um assunto legal pra gente falar, né?
Uhum.
Que a gente adora. E eu já sei de fontes confiáveis que a comida japonesa do Brasil não tem nada a ver com a comida japonesa do Japão.
Absolutamente.
Como
é
assim?
É uma enganação, uma falácia.
Mas lá não tem temaki de Doritos?
Então? A falácia do sushi.
Temaki de Doritos com...
Temaki de Doritos com de pimenta.
Temaki de lá tem coisa mais feijoada. Diferente, se duvidar.
Tem.
Diferente, porém tradicional.
É.
Exatamente. Coisas que não chegam aqui, porque são frutos do mar do Japão, né? Ali do Oceano Pacífico e tal.
Sabor calcinha usada.
É.
Japonês.
Essa já é novidade. Você encontra na... Mas isso eles vendem, sabia? Vamos falar em outro momento aqui, talvez, da pauta.
Lógico que vamos falar.
Mas você compra calcinha usada na Jidohanbaki, aquelas maquininhas que você bota moedinha e tal.
Sim.
Tem calcinha usada lá, que calcinha loucura, freada, mano. De chiques.
E cê, caramba, e você sabe que eu tenho uma curiosidade que tem a ver com culinária e calcinhas?
Olha aí, eita. Como não, né?
Que é o seguinte, no Japão vende tudo em máquina. Tem máquina de, tipo, porque aqui o que você encontra? Brinquedo, salgadinho, refrigerante em máquina, acabou.
Sim.
No Japão os caras vendem banana, banana nem dura o suficiente pra ficar, vende. Pra passar o dia na máquina.
Você compra uma banana.
Alface, ovo,
sim.
Calcinha, sei lá, mano, tem qualquer coisa em máquina. Acho que deve ter uma máquina de máquina.
Você deve
compra
ter.
Outra máquina.
Tem uns bentô de bonito, umas marmitas.
Né? Máquina de lamen. Hoje em dia, nos restaurantes, aqui eu morei lá há muito tempo, né? Mas hoje em dia, nos restaurantes, praticamente você não tem atendimento humano mais.
Nossa, que maravilha.
Você vai na máquina, você vai na máquina e escolhe as opções, por exemplo, um lamen. Aí você quer um lamen com caldo tal, complemento tal, não sei o que tem, já paga, vem o ticketzinho, você entrega pra pessoa, a pessoa só vai te servir. Mas a máquina fez todo o atendimento automatizado.
Nem dinheiro, né? Tipo, se você vai pagar alguma coisa em dinheiro, normalmente você coloca numa caixinha, em qualquer outro pitoco, assim, entrega.
Isso. Pra
pessoa. Não tem contato não pessoal, tem contato, não tem toque,
cada
não tem
vez nada. Menos. Eu quero ir pro Japão.
Cada
eu
vez quero ir pro Japão também, pô.
Eu ouvi falar, não sei se é lenda urbana, mas as pessoas que têm plantação em casa, elas colocam numa caixinha na frente da casa as frutas que ela planta.
Ah, sim.
Aí o cara pega a caixa, deixa o dinheiro e vai embora.
Isso, né? Isso
o
é
o dono
isso
da
é
casa comum. Deixa.
Ah lá, tá vendo, Klaus? Você fazer com teus abacates.
Nossa, eu tô cheio de abacate lá em casa.
É, a pessoa produz ali uma fruta, um caqui, um negocinho assim e tal. É. Ah, colheu, botou na frente de casa, passa no fim do dia, recolhe o dinheiro que o pessoal pagou.
Caramba,
nossa,
meu.
Nossa, legal.
Muito bom. Imagina só. Caramba, se fizer um negócio desse aqui, leva a fruta, leva o dinheiro também, leva a casa.
Sim. Leva a árvore, os caras
leva tudo.
Mas que sushi diferentoso que você experimentou lá?
Então, aí que tá. Não existe sushi diferentoso praticamente no Japão, porque primeiro que pouco se come sushi no dia a dia, né? No Japão, sushi é uma comida de festa, né? É uma comida de... É caro, bem mais caro.
Mas é festa, casamento, ou é que nem a nossa feijoada rola num domingo?
Não, é de momento festivo, assim, de celebrar alguma coisa e tal. Claro que existem os restaurantes e tudo, né? Mas o diferentoso são os peixes que não tem aqui. Então, isso, né, são sabores totalmente diferentes, assim.
Uma coisa que eu acho
aqui,
que não
basicamente,
tem
é salmão
manga, né?
E atum. Não existe, não existe.
A manga lá é caríssimo.
Sushi com fruta não existe. Goiabada, cream cheese, pelo amor de Deus, não existe. E prática, quase não se come salmão no Japão.
Caramba.
É um maguru.
Ô, louco.
Eu fui enganado
atum,
a vida inteira.
Atum. Mas salmão, aquele laranja, que o salmão nem é laranja, né? O salmão, na verdade, ele é cinza, né? Ele fica laranja. Caralho. Por conta de
por causa da alimentação
corante,
dele, né?
É, corante que colocam na alimentação dele, na criação.
Eu preciso pôr na minha alimentação esse corante.
É. Mas uma coisa que eu gostava muito de comer lá, que eu comi, que eu acho que é bem diferentoso, é um molusco que se chama sazae, que é como se fosse um escargozinho, assim, uma lesminha que fica dentro da concha. Colhem no mar, cozinham a concha com a, né, com a lesminha dentro, e você pega um palitinho de dente e desenrosca, ela fica parecendo um macarrãozinho parafuso, assim, na sua, no palitinho, e você come.
Eu tô vendo imagens aqui.
É. Nossa, sazae.
Imagina sazae seu cozinho com a lesminha dentro, cara.
Meu Deus.
É perigoso.
E outra coisa também, no mar do Japão, não vou nem falar nada porque estamos do ladinho aqui, ó.
Ai, que delícia.
Só aqui,
eita,
ó.
Eita.
Não oferece duas vezes. E no mar do Japão, uma vez eu fui mergulhar, e aí tinha uma pedras assim, né? Bem, tipo, 2 metros de profundidade, com uma alga chamada kombu, que é a original do kombucha, que fala um kombucha aqui no Brasil.
Ah, mas nossa, é kombu. Minha cabeça explodiu agora.
É o kombucha, na verdade, o kombu é um tipo de alga, assim como você tem o nori, você tem o akame, você tem o kombu. A gente arrancava a alga direto da pedra e comia.
Assim,
é bom, salgadinha, deliciosa.
Natural.
Natural, comia da pedra, levava só a cervejinha,
comia
porque o aperitivo
pedra.
Já tava no mar, na pedra já, no mar.
Cara, pensar que tudo que a gente come é com o garfo e faca, o japonês tem maneiras criativas. Um você enfia um palito, outro você tira da pedra.
Tira da pedra.
Já era.
É. Gostoso, viu? Experiências únicas.
Que massa.
Que louco, mano.
É. Caramba.
Eu fico pensando em tirar uma parada do mar, assim, e já comer.
Imagina
que...
aqui no rio, você vai ali, pega um mato no rio,
já
bota
nasce
na
um
boca.
Braço a mais, né? É perigosíssimo, cara.
Ô, Léo, qual comida você mais sente falta de quando você morou lá?
Cara, eu sinto falta do karaage japonês. Torino karaage, que é aquele franguinho frito, bem crocantezinho assim, que ele fica crocantezinho por fora e molhadinho por dentro, sabe? Você vai em restaurante japonês, você pede o karaage, às vezes vem um negocinho pequenininho, parecendo um frango a passarinho. No Japão, não. Ele tem uma camadinha de crocância por fora, assim, e ele fica bem molhadinho por dentro. E como eu tinha pouco dinheiro, porque eu era estudante, né? Várias vezes na semana, o meu jantar era uma tigela de karaage e um litro de cerveja. Chopp. Litrão. Lá tem uns canecas de litrão.
Que da hora.
É litrão.
Você curte, Kleber, um litraço de quatro?
Ah, nossa. Essa piada é ruim. A minha foi muito criativa.
Eu tentei.
Com suas piadas.
No dia a dia, assim, japonês come o quê? Tipo, o que é o arroz e feijão do japonês? É só arroz.
Café da manhã não se come pão. Pão é uma comida ocidental. Então, via de regra, de manhã, você acorda, você tem um gohan, que é um arroz
Caramba,
cozido.
Come arroz de manhã?
É, sim. Arroz com um tsukemono, um piclezinho fermentado com soja, ou um peixinho grelhado, um salmãozinho grelhado, alguma coisinha assim. Que e misoshiro.
Misoshiro,
né? Então você vai em hotel
sopa
japonês.
Também logo cedo.
É, de manhã, o café da manhã é esse. Mas hoje em dia existe muita padaria, muito pão e tal também.
Sim,
então,
sim.
Mas tradicionalmente come-se gohan no café
cê
da manhã.
Você vê o café da manhã brasileiro que é bisnaga com requeijão ou o americano que é bacon. O japonês é bem mais saudável.
Ah, mas o arroz também não é uma coisa lá muito saudável, né? O japonês come muito arroz.
Come. Se deixar, come gohan o dia inteiro. Come gohan o dia inteiro.
E aproveitando, nós temos aqui um outro tema curioso também, que é TV. Já quero juntar as duas coisas, porque o Léo comentou aqui antes da gravação que ele é fã de uma espécie de Masterchef japonês.
Tenho saudade do Ryori no Tetsujin.
Mas é hardcore esse Masterchef.
Hardcore. Se você olhar aí nos streamings, tem uma série chamada Iron Chef. Inclusive teve uma edição brasileira, que é assim, são três chefs renomados, e aí vem um cara meio novato, alguém que tá começando, tem um restaurante e tal, e ele desafia um desses chefs, e aí, por exemplo, um especializado em culinária japonesa, outro em culinária coreana, outro em culinária italiana. Valeu, eu desafio o chefe fulano. Beleza, só que o tema do programa é um ingrediente, quem escolhe é a produção. E aí todos os pratos têm que ser feitos naquele intervalo de tempo, só com aquele ingrediente. Quer dizer, aquele ingrediente tem que estar presente em tudo, né?
Até na sobremesa.
Até na sobremesa. Abertura, prato de entrada, prato principal e tal. Só que lá no Japão, onde nasceu esse programa, chamava Ryori no Tetsujin, né? O Iron Chef, ele era apresentado por um ator japonês, que claro que eu não me lembro o nome dele agora, que ele era muito... Jorge Ito. Ele era muito performático.
Era Júlio Nagaita.
Júlio Nagaita. Era o Fujiro Kakombi. E aí... como é que era? Meteram bala no caixa. E aí ele tinha umas roupas bufantes. Parecia personagem, assim, de Shakespeare e tal, né? E aí eu lembro muito bem, porque eu assisti era quarta-feira à noite que passava, na Fuji Terebi, logo depois do Dragon Ball. Dragon Ball das 6 às 7, 40 minutinhos ali, intervalo em 7 horas da noite, quarta-feira, Ryori no Tetsujin. E aí, se você jogar no YouTube, pedir pro Silão colocar, vai ter o vídeo da noite do ovo, que ele tava, ficava assim, e aí ele fazia toda aquele mise-en-scène e tal.
Todo
aí
performático.
Tudo performático. Aí tinha uma pirâmide, assim, coberta por um lençol. Aí ele fala, Kyo no tema, uá! O tema dessa noite é, vrum, tirava o lençol. Tamago. Aí segurava um ovo na mão assim, ó.
Caramba, aí
tinha os comentaristas.
Isso aí.
Tinha os comentaristas.
Falando de ovo.
Eu gosto de cozido mesmo. Aí tinha os comentaristas. Olha, essa noite aí o cara fulano tal escolheu o chefe tal, não sei o que tem. E aí, duas horas de programa utilizando ingrediente secreto. Cara, era inesquecível.
Pô, muito legal.
De olho no Tetsujin.
Eu fico imaginando, porque assim, por exemplo, ovo. Tem, né, doce cookie vai o ovo. Tem. Tranquilo, dá pra fazer. O feijão, também o japonês está acostumado a fazer doce com feijão.
Exato.
Mas agora, por exemplo, se fosse um bife, deve ser super difícil. Uma lula, fazer lula doce. Deve ser super difícil. Nossa, deve ser muito legal esse programa.
E tinha ingrediente que é, às vezes, um legume, às vezes, um peixe. E aí o cara tinha que fazer uma sobremesa que levasse algo daquele peixe na sobremesa.
Caraca, que difícil, cara.
Muito legal. Procurem Iron Chef, procurem Ryori no Tetsujin, que eu recomendo.
É bom.
Que legal. Não sei se existe mais.
De programas culinários.
Ainda mais que tem muito sofrimento, né? Essa pressão. Programa culinário com pressão. Porque o que a gente gosta não é tanto da comida, até porque a gente não vai comer. É ver o pessoal sofrer. Essa é a grande realidade.
A versão americana, o apresentador é o Mark das Cascos. Sabe quem é o Mark das Cascos?
Não sei.
É aquele ator que fez o Corvo quando o Brandon Lee morreu. Aquele cara que faz muito filme de Kung Fu e tal. Quando o Brandon Lee morreu na filmagem do Corvo, o Mark das Cascos ele fez, foi o Corvo. E aí ele fala em inglês, né? né? Como é que é? And now, repeating the words of my uncle. Aí ele fala assim, Ale Cousin! Aí o pessoal começa, né? Tipo um Hajime!
E
aí
que legal. O
cara, é muito legal, cara. Legal. Ele é muito canastrão, né?
Então, o programa tô vendo aqui. Caramba, esse maluco tem um monte de filme aqui. Eu não...
Ele fala um japonês péssimo, inclusive no John Wick 2. John Wick 3. John que eu tenho 3. Raiva quando o cara fala japonês errado. E ele fala muito errado. Putz.
Acontece.
E sabe uma coisa que eu fico curioso com relação à TV do Japão? É que a gente vai pesquisar aqui e a gente encontra o quê? Prova do Tetris humano. Né?
Isso é legal,
o
cara.
O boliche humano que o cara se joga nos pinos.
Nossa, uma vez
a gente levando
um
soco no saco.
Duas meninas com soprando. E aí no meio tinha uma barata. E soprando aí uma ficava soprando a barata na boca da outra e perdia aquela que engolisse a barata primeiro. Meu Deus, que desespero.
É isso. Eu te pergunto, isso é uma impressão nossa de ocidental ou realmente o japonês gosta de ver as pessoas sofrendo na televisão mesmo?
Assim? Cara, na televisão é bizarro esse tipo de programa. Tinha esse programa aqui do negócio do saco, que os caras usavam aquele biquinão tipo do Borat, assim. E toda brincadeira é... Não sei o que que acontece, o japonês tem uma tara com saco e com toba.
Eu vi um...
Tem um negócio, um negócio de fazer assim, que ele faz assim, tipo o Naruto que faz um negócio assim.
Sim.
Enfiar o dedo no toba do cara.
É o pula pirata japonês.
Imagina, é o pula pirata japonês na televisão horário nobre.
Que legal.
Nossa, bicho, olha só, cara.
É tipo...
Eu adoro Japão.
Não era impressão minha, é isso mesmo.
Caldeirão do Hulk trazendo...
Galera acha que o Hulk humilha o pobre porque tem que jogar basquete pra pagar uma dívida? Não, mano, os caras põem o maluco pra engolir cigarra morta. Aí, vamos fazer uma pegadinha divertida. A gente finge que matou a família inteira dele. Yeah. Vamos gravar isso. Que legal.
A gente deixa um banheiro, cara. Deixa o cara cagando e derruba o banheiro inteiro, deixa o cara cagando no meio do parque.
Tem isso.
A única humilhação do Luciano Huck são os carros que ele entrega.
É verdade. Veículos do
Tinha uma brincadeira dessa que depois até repetiram aqui, que era o cara tava cagando num banheiro químico. Aí de repente levantam com o guindaste o banheiro químico assim.
O Silvio Santos fez.
É o Silvio. É, então. Isso é original, é japonês.
É maravilhoso.
O japonês é muito expressivo.
Não, uma coisa que eu gosto muito da TV do Japão é aquele reality show Crescidinhos.
Eu já vi, é fofo. Eles dão uma tarefa de adulto pra uma criança pequenininha.
Se assiste Crescidinhos, tudo melhora na sua vida. É muito legal.
Tipo, vai no mercado comprar não sei o que, volta com troco e tal, aí você vê a criança perdida, olhando por nada, distrai com uma outra coisa e vai fazer outra coisa.
Eles pegam, tipo, criancinhas de uns 3 aninhos, assim, sabe? E aí vira e dá uma tarefa pra criança. Olha, você tem que ir até o mercado pra mamãe, pegar isso, isso e isso. Não olha pra ninguém, não se atrasa. Aí a criança vai sozinha. E aí, tipo, a criança às vezes não consegue carregar porque é pesado. Então você vê a criança sofrendo.
Que bonitinho.
E as pessoas da câmera não podem ajudar. E aí, às vezes, chega no lugar, a criança não lembra o que tem que fazer. Aí não sabe pedir ajuda. Ai, é tão bonitinho.
E a criança japonesa é muito bonitinho, né?
Criança japonesa
é. Que cresce e fica horrível.
Mas lá eles podem sair na rua, até atravessar a rua, porque os carros param, tudo.
Sim.
E são inteligentíssimos, porque com 2 aninhos já falam japonês.
É verdade. Realmente. É muito
menos
evoluído.
O Kleber.
Menos
eu, não é verdade. Tem um programa bizarro aqui do Japão que chama S Game Gaki no Chutsuki. Que, cara...
Sua pronúncia tá horrível.
Minha pronúncia tá horrível, desculpe.
O Léo te odeia agora, Letícia.
Não, você pode falar errado. Quem não pode falar é o Mark das Cascos, que tá num filme de 30 milhões de dólares de orçamento.
É verdade.
Esse é o meu problema, não é você.
Tem razão.
Tá, mas aqui também é 30 milhões de dólares.
Aqui é um pouquinho, 28, aí pode.
Mas o jogo é o seguinte, tipo, eu acho que é um jogo de perguntas e respostas, que não pode errar a pergunta, mas você fica sentado. Aí, se você erra a pergunta, um fulano que tá na tua frente, ele tá de 4, cucuzão de fora.
E vem na tua cara.
E vai se aproximando do seu
rosto.
É
isso.
E você vai errando a pergunta.
Até enfiar o nariz no toba do cidadão.
É isso. É coisa linda.
Mas isso no Brasil faria sucesso.
Faria.
Só que as pessoas errariam de propósito.
É verdade.
Eu não sei nem se pode
bunda,
mostrar,
né? Tem a surra de bunda.
E você imagina
aqui
isso,
tem
tipo...
Tem a surra de bunda, verdade.
8 horas da noite, então, uma quinta-feira. Família então, assistindo.
E a galera fala que o Gugu ia longe demais, hein?
Mas no Brasil não chega essas coisas, né? No Brasil a gente não recebe chega. O NHK só, que é aqueles programinha de meio...
É o Tetris.
Não chega essas bizarrices
aqui. Gincana do Faustão, gincana do Silvio Santos.
Mas os caras sabem fazer TV lá, né? Mano.
Sabem.
Será que até hoje é assim, legal. A TV lá?
Aquele do Tetris humano, eu lembro de ter assistido lá. pela primeira vez. Aquele que, o, aqui, que tem o formato e você tem que, né?
É, passar meio muro e você tem que estar na... formato.
Eu lembro de ter visto lá uma vez. Mas eu lembro de ter visto lá, assim, tipo, o muro tá pegando fogo quando vem.
Caraca, mano.
É. Então, tipo, se não passar reto, você vai pegar fogo e jogar você na
programa
água.
Programa de perguntas e respostas. Errou a pergunta, a sala que você tá enchendo de água. Daí o maluco tá só com o queixo pra fora.
Tinha água na Carol, Brasil!
É isso aí.
Dentro do box isso,
e era a prova do tubo.
Muito boa imitação. Agora não me diga não, Klaus.
É, era isso, um programa.
A minha Burgman da Suzuki. Vai, Cassidão.
Tem um programa que, na verdade, eu não sei se é real ou não, porque é o Sing What Happens. Tipo, o cara, ele tá num karaokê, ele tá cantando.
Cante o que está acontecendo.
Só que, tipo, ele tá cantando, só que ele tem uma moça que ela está fazendo coisas de masturbação nele.
Isso.
Ó. Só que ele tem que estar concentrado.
Batendo
então, na verdade,
gloriosa.
Era um reality, só que passava num canal, acho que privado.
Mas rola.
Canal pornô.
Não sei.
Não é pornô, Clemão.
É porque tem um pano
não
na
é
frente.
Não é pornô.
Né?
Tem um lance desse.
Ela bate uma blur, atrás da mesa pra ele. Não dá pra
lance,
você
não,
ver.
Tem um lance desse de que o cara tá fazendo um negócio e a menina tá pagando um chupiscão ali pra ele e tem uma toalha na
Vamos
cabeça
brincar
dela.
Agora? Tem uma mesa aqui na frente. Brincadeira. Não iria tão bem.
Brincadeira, claro.
Pelo humor.
Só pros nossos assinantes, moedacast.com.br.
Manda o superchat, quem sabe.
Mas, cara, eu acho bizarro, assim, mas eu, se duvidar, eu assistiria um programa desse, porque eu acho engraçado a questão da concentração.
Ah.
O cara tem que estar muito concentrado ali, cantando e não prestando atenção em nada do que tá acontecendo ali.
E não pode errar a letra, né?
Não pode errar a letra, não pode nada. Cara, então, é isso que eu fico pensando. O cara tem que estar prestando atenção.
Por isso que os caras vêm pra cá e passam em prova de matemática. É fichinha, entendeu? É. Vestibular.
Olha lá. É isso aí, mano.
Galera, você que tá no áudio, vem pro YouTube pra ver.
Dá,
assim,
dá uma chance pro YouTube nessas horas.
Desculpa,
Rafa,
o que você falou?
Não, aqui tinha na TV aberta à noite o Cante Se Puder, mas aí não tinha ninguém batendo uma pra você. É tipo,
exato.
É gente jogando barata em cima de você. Te jogam na piscina enquanto você tá cantando, aí você não pode parar de cantar. Então, tipo,
produtividade
tinha umas coisinhas
depende
assim.
Do estímulo da pessoa, tá vendo?
Então, tá vendo?
É exatamente. É bizarro, verdade. Mas eu assistiria um programa desse, confesso.
Eu assistiria também. Mas é que é com tesão, é uma coisa que você só não é cringe quando você tá envolvido no tesão. Quando você olha de longe, é muito cringe. Então o cara tá lá com tesão lá, mas a cara dele é cringe demais. Esse cringimento é maravilhoso.
É verdade, Japão... né? Você fica pensando, puta, essa é a cara de orgasmo da pessoa, né? Tudo torto.
Tudo pelo constrangimento, né?
Eu amo constrangimento.
Mano, que sensacional.
Eu gosto de comédia com constrangimento também.
Excelente demais.
Aliás, falando em programação japonesa, quero aproveitar aqui pra puxar um recado do nosso amigo Sérgio, do Sérgio da Isa, né? Que tem o canal Nosso Brasão no YouTube, onde eles contam como que é viver a vida no Japão. Se você tem essa curiosidade e quer acompanhar semana a semana lá, os vídeos deles são muito divertidos e eles estão dando uma moral aqui pro nosso programa. Então nós temos um trailer aqui deles pra exibir. Eles fizeram especialmente pro MoedaCast.
Boa.
Fala, carniceiros, sejam bem-vindos. Nós somos do canal Nosso Brasão.
É isso mesmo.
Isabela, o que é o Nosso Brasão, Isabela?
Então, seja o Nosso Brasão, é o melhor canal de brasileiros no Japão.
Exato. E qual que é o diferencialzinho básico deste canal aqui entre os outros canais que já fazem conteúdo aqui no Japão?
Nossa.
Adora isso.
E eu te pergunto, vai ter testes culinários de origem duvidosa, visita a restaurante, todas essas patifarias?
Ai, ai. Sim!
Ai, gostoso. Vai ter humor derretido?
Sim!
Tem as risadas da Isabela histéricas acontecendo?
Pô, eu conheço esse cara, bicho.
Vai ter a edição do homem mais gostoso deste planeta?
Eu conheço esse cara aí também.
Sim,
claro. É isso mesmo. Tem isso e muito mais pra você acompanhar. Pode vir sem medo, porque aqui você vai encontrar o mais puro creme de espontaneidade. Se inscreve logo, compartilha com seus amigos, porque o nosso objetivo é que este canalzinho aqui, humilde, seja maior do que a cabeça do Kleber.
Do nada!
Nosso
do
brasão,
nada.
Nosso pau na sua mão.
Um beijo no tchim-tchim de vocês!
Que delícia!
Pô, do Neida.
Bom, hein? Bom, hein, cara?
Muito bom.
Forte abraço, excelente. Pro Sérgio.
É isso aí, um abraço. Vai ficar link na descrição aí pra vocês conhecerem o canal do Sérgio e da Isa, que é muito legal. E você conhece ele mesmo, cara? Ele então, comentou que trabalhou no Encontro Nacional de Podcast.
Eu conheci ele na CCXP, acho que 2017 ou 2018.
É.
Teve lá o Encontro Nacional de Podcast. Muito
ele mandou
legal.
Foto, ele mandou foto com você,
tem foto?
Léo.
Porra,
tem foto. Legal. Você consegue por aí, Silão? Não sei se já tá.
Muito legal saber que eles estão lá. Ano que vem eu e Nath pretendemos ir pro Japão. E aí a gente vai encontrar com a galera da Podosfera Nipo Brasileira lá, que os brasileiros fazendo podcast no Japão estão mandando muito, né? Estão produzindo demais lá.
Nós temos muitos ouvintes japoneses aqui.
É, a gente tem bastante
também. Quais famílias tem, Klaus?
Que me mama. Ah, muito. Navara, família na cama, sempre mandando live pics aqui pra gente ler.
Eu caio toda semana e leio uma.
Toda semana cai numa dessas.
Muito bom.
E é engraçado porque ele cai de verdade.
Ó, mas palavras japonesas são campeãs de a gente ter, né, as corruptelas. A quinta série brasileira tem uma dificuldade. Olha ele aí.
Pra quem nos acompanha em vídeo, tá aparecendo ali a foto do Sérgio. Mundo pequeno, né? Ele trabalhava com publicidade em São Paulo antes de ir pro Japão. E conheceu o Léo Lopes com mais cabelo.
Cara, com mais cabelo. E com a barba preta ainda. Bons tempos esses, hein? Caraca, que legal, cara.
Não fala muito, Klaus, que você tá chegando lá também.
É verdade,
excelente,
Klaus.
Excelente, sucesso. A gente vai encontrar com eles lá, então, com certeza.
Que legal.
Então, o link do canal dele tá na descrição, se inscrevam lá.
Ótimo.
Apoia quem apoia nós, cara.
É o nosso brasão. É bom,
maravilha,
galera.
Maravilha demais.
Não tô falando porque eu edito, não. É bom mesmo.
Excelente, excelente. Mas os nomes japoneses, as palavras japonesas, a quinta série brasileira, geralmente não consegue segurar, né? Tem muita palavra que, realmente, uma vez que você ouve, você não consegue desouvir, né?
Não.
Cara, o meu sogro chama Shigeu. E o Zoinho foi mandar áudio pra ele e falou, ô, seu gay! Cara, de seu gay!
Seu gay. Vai ter que ver que seu o Zoinho gay. Também é...
O Zoinho não consegue pronunciar nomes, nem português.
É
em japonês, ele...
Você sabe que o japonês, quando casa, geralmente a mulher assume o sobrenome do marido, né?
Uhum.
Então, meu pai trabalhou em cartório muitos anos. E aí tinha os nomes esdrúxulos de registro. E aí tinha a Michiko Kudo, que casou com o Jorge Endo. Só que ela resolveu fazer que nem o brasileiro. Em vez de assumir o nome do marido, ela adicionou o nome do marido. E não se faz muito isso no Japão. E aí temos uma Michiko Kudo Endo.
Michiko Kudo Endo.
No Brasil, exatamente.
Nossa, essa podia mandar aqui uma mensagem e o Kleber ia ler com certeza. O nome dela ia ser muito engraçado.
Mas a caligrafia japonesa, que é uma arte, né? Shodo, caligrafia.
Uhum.
Com que você pinta o quadro? Com? Pincel.
Pincel.
Fudê.
Pincel é fudê?
Fudê é o pincel em japonês.
Caiu. Aquela parada do tintim, né? Fudê. Não pode fazer tintim. É. Não pode querer brindar e fazer
Exato.
Tintim lá.
Então no Japão eles pintam como eu pinto mesmo,
pintam,
né?
Exatamente.
Muito bom.
Que cacete.
Que isso, Léo? Que deselegante.
Tem uma música que... Tem uma música que começa... Que cacete. Ouça a minha voz. Que cacete é fazer ouvir. Vem do verbo quico, fazer ouvir. Que cacete. Fazer ouvir.
Meu
então toda
Deus.
Semana a gente trabalhando aqui com podcast, a gente tá trabalhando com que cacete.
Exato. É. Quando fez frio, você se cobriu com o cobertor? Mofo de cabuceta.
Aí mentira. Isso que tá, isso? Não acredito.
Não vou dizer que no frio não seja gostoso. Às
vezes. É bom.
Mofo é o cobertor, aquele cobertorzinho em japonês chama mofo. Cabuceiro é o verbo vestir-se, cobrir-se. No passado, né? Mofo de com o cobertor. Cabuceta, me cobri. Mofo de cabuceta, me cobri com o cobertor.
Corretíssimo.
Tô inventando,
Nossa, eu não tenho maturidade nenhuma pra morar no Japão e falar
imagina
japonês.
Imagina você, eu chegando com 20. É que eu já cheguei lá, já falava japonês, mas é difícil quando você já entende, a quinta série fica um pouco mais distante.
Mas por que, que você aprendeu japonês?
É isso que eu ia perguntar agora. Como que foi isso pra você aprender japonês? Você tem descendência, família?
Eu fui seminarista de uma religião de origem japonesa.
Caramba!
Da igreja messiânica. Com 18 anos eu entrei pro seminário. E aí a gente, como a sede da messiânica fica no Japão, a gente estuda japonês pra definir quem vai ganhar a bolsa depois de 2 anos e ir pro Japão.
Que legal!
Então eu comecei a estudar com 18 anos quando eu entrei pro seminário. E aí eu, em 1995, fui pro Japão. E aí eu morei 3 anos no Japão, graças ao seminário da messiânica.
Mas assim, essa igreja messiânica é sua família? Frequentava?
É, na na verdade, eu comecei por uma questão de afinidade, é a história um pouco longa e tal, mas no fundo a minha família depois acabou entrando também. E aí eu... É, por conta dessa afinidade aí no seminário, a gente estuda japonês e tal.
E eu vi, eu nunca tinha ouvido
falar. E eu caí de cabeça, porque
Japão,
eu adorei,
a gente
né?
ouve sempre de budismo e do shintoísmo, né? Que é o mais popular. Existe desde os anos 30.
A messiânica tá foi países. Fundada em 35, é. E vocês devem ter ouvido falar já de Jorei, né? O pessoal que faz Jorei, ministra Jorei, aquela coisa de levantar a mão e transmitir energia pela mão e tal. É uma característica da igreja messiânica, um ato da igreja messiânica.
Ah, é que a gente só assiste TV astral, tem umas paradas dessas.
É, mas astral. É outra coisa. Reiki, por exemplo. Reiki, você já ouviu falar de Reiki, né?
Fala
o rei, né? Mas é Reiki, né? Então, é tipo Jorei, o rei de Jorei é o mesmo rei de Reiki, que quer dizer espírito, né, em japonês.
Ah, espírito. Nossa, não fala. Olha pra você ver, rapaz, como que as palavras são palavras.
Reiki, né? O ki é o ki de energia, é o mesmo ki do Goku.
É o aquele ki do Dragon Ball.
Aquele ki do Dragon Ball, do que ele faz o ki, o Reiki vem isso, né? O ki de energia humana e o rei espiritual. É. E o Jorei, o Jo é purificar, limpar, então vem de energia. Energia de limpeza, de purificação.
Olha só,
muito legal. Legal.
Que legal.
É, falando em Dragon Ball, a gente não falou de animes japoneses. Anime.
Verdade.
Não dá pra
Dragon
não falar.
Ball é um fenômeno mais do Ocidente ou lá é tão famoso?
Dragon Ball lá é mais famoso.
Lá tem o dia do Goku, mais meu.
É, tem.
Tem o dia do Goku tem. Lá, meu.
É, porque eu tinha ouvido falar que, por exemplo, Death Note é uma coisa que a galera curte mais aqui.
É. Tem fenômenos tem que dão mais certo no exterior, mas o Dragon Ball é um patrimônio cultural do Japão, né?
Que dá.
Não tem como. Agora,
merecido, né?
Infelizmente, com a morte do Toriyama, né?
Uhum.
Tá rodando esses dias aí na rede social de um cara que ele frequentava o restaurante desse cara. E ele, quando voltou da China, o Toriyama fez uma viagem pra China e tal. Pegou inspiração, tanto que o Goku vem de uma lenda chinesa do macaco Son Goku, que é o macaco que passou a vida dele tentando fugir dos domínios de Buda. E quando ele percebeu, ele nunca saiu da palma da mão do Buda, né?
Caramba.
Então esse macaco Son Goku, que é uma lenda chinesa, é o que deu origem ao Goku, né? E aí, quando ele voltou pro Japão, ele tava pensando em fazer os personagens e ele desenhava nesse restaurante e antes de sair mangá, qualquer coisa assim, os primeiros esboços dos personagens ele deu pra esse senhor, tá na parede desse restaurante.
Eu vi esse corte hoje,
então, e cara, é um...
Não sabia.
É, descobriram isso agora, o cara foi dar o depoimento dele, depois o Toriyama morreu,
né? O traço
morreu,
dele
né?
é muito característico, né?
É, Dr. Slump, eu tenho todos os Dragon Balls, 42 volumes em japonês que eu trouxe de lá e que me ajudou muito a estudar japonês, inclusive, né? Mangá foi um complemento didático pra mim na época.
Uhum.
Eu queria entender o que a história falava, então eu ia, lia com o dicionário do lado, estudava o kanji, aí a gente escrevia a leitura do kanji do lado, porque alguns kanjis não tem a leitura, a gente chama de furigana, né? Que é a leitura do kanji, e o significado. Então, alguns mangás meus ainda são dessa época, aí eu tenho lá ainda com escrito no significado e tal.
Gênio,
é bem legal, cara.
Ah, sei contar que todo mundo lembra de Dragon Ball, mas tem o Dr. Slump, tem Chrono Trigger, né?
Nossa, cara, tem muito.
Dragon Quest. Pô, o que o cara tocou foi sucesso.
Tem um mangá chamado Bakuman, que é a história de um menino que quer ser desenhista de mangá. Na época eu trabalhei na JBC também, eu fui gerente da JBC de Relações Públicas e Comunicação,
que
é a maior editora de mangás do Brasil, né?
Ô, louco!
É, e aí lá na época
a gente... Nossa, você é o cara mais certo possível pra esse programa.
A gente lançou Bakuman na época lá e Bakuman fez muito sucesso por isso, que era dois amigos, um deles queria ser desenhista de mangá e conta essa história que é meio como se fosse também em arte marcial, né? Você tem que ter um mestre, esse mestre tem que te adotar pra você começar a acompanhar ele no dia a dia. Aí o discípulo, assim como tem o Daniel San, que é o pinta parede, levanta muro, aquela coisa de pincel e tal, põe casaco, tira casaco. O discípulo do mangaka é o cara que limpa os pincéis dele, é o cara que desenha faz o preto nos mangás, que tem muito preto no mangá, o cara que preenche, né? Esses trabalhinhos de corno, geralmente é o discípulo que vai fazer. Então é bem legal o mangá sobre quem quer fazer mangá.
E lá o mangá é tipo a profissão lá, né? É um sonho do japonês.
E é dificílimo, né? Se tornar mangaká realmente. É realmente como se fosse uma religião.
É o brasileiro com futebol. O brasileiro que é jogador de futebol.
É tipo isso, cara. Uhum. Você tem que começar cedo, tem que, sabe, fazer muitos anos.
Jamais imaginaria
uma coisa dessa. Eu tava lendo um pouco da história do Akira. Ele não fez faculdade porque ele queria ser do mangá. Então, tipo, ele saiu do colégio Sege lá, foi direto dar os pulos dele pra ser
ele se tornou artista. Discípulo de um mangaká que adota ele, aí ele fica anos e anos ali fazendo aquele trabalhinho de corno, até ele ter a chance de desenhar alguma coisa dele, mostrar alguma coisa dele e tal. Fora a disputa, né, das editoras.
Eu acho da hora isso, que isso forja o cara ser um artista bom, eu acho, né? Tem impressão. Porque você pensa assim, hoje em dia, às vezes o cara começou ontem, quer um baita reconhecimento, senão...
No Japão tem um provérbio que fala assim, ishi no ue ni sannen, que quer dizer 3 anos em cima da pedra. Qualquer coisa que você vai começar, pelo menos 3 anos, você tá observando em aprendizado em cima da pedra. E aí é ichinin mae madeni junen, até se tornar alguém, pelo menos 10 anos.
Porra, até arrepiei, ó, de verdade.
É, tá mesmo.
Até arrepiei, cara.
Então tem esses dois provérbios japoneses que é uma alusão
quantos
a isso, né?
Quantos anos tem o MuidaCast mesmo?
Estamos chegando, estamos saindo da pedra.
Estamos começando a olhar pra fora da pedra.
O japonês leva isso bastante em consideração, que é o esforço de você... Né? Hoje a gente vive uma época onde é tudo isso, muito imediatista, né? Todo mundo quer tudo pra ontem, né?
Sim.
O Japão ainda mantém isso de, sabe, vai... Culinária é a mesma coisa, sabe? Culinária tem muito isso também,
eu
né?
É isso, falando um pouquinho sério agora, acho que todo mundo quer muito autorrealização e eu acho que falta um pouco dessa parada do quem não sabe calar a boca e quem sabe ensina.
Eu acho muito legal essas lendas e os provérbios japoneses, assim, porque eles têm essa cultura de ensinamento que vem desde muito tempo atrás e é muito bonito, tanto que eles honram e passam adiante pra família, assim. Isso, eu acho isso muito legal.
Uma coisa que eu gostava muito e que eu acumulo ao longo da vida são esses provérbios e eu, né, alguns eu sei, decoro e trago. Então tem, por exemplo, Ichigo Ichie. Ichigo Ichie, você quer dizer assim, a cada encontro, uma vida. Então, na verdade, ele quer dizer, aproveite cada encontro, porque pode ser que essa seja a única oportunidade da sua vida que isso aconteça, né?
Que legal.
Então, esse é um provérbio que o japonês usa muito também, né? Ichigo Ichie.
Eu acho muito bonitinho aquele gatinho japonês, o Manekineko. Eu lembro que uma vez eu tava pesquisando por quê, da onde que veio esse gato, né? Aí eu achei umas 4 lendas,
assim. A gente tem um aqui, né?
Mas eu lembro que uma lenda que eu achei, tipo, eu vou acreditar nessa, porque eu achei mais bonitinho.
É válido.
É, porque tem 4. Poxa, então tem uma que a moça mata o gato. Não, eu quero acreditar na bonitinha. Tinha um monge que ele ficava num templo e ele tinha muito pouca comida, tava muito em ruína o templo dele, ele não, as plantações dele estavam ruins, ele não conseguia, enfim, tava mal. E aí a única comida que ele tinha, ele dividia com o gatinho dele.
Uhum.
E um dia tava caindo uma tempestade muito forte e tinha um samurai na floresta, assim, e ele parou debaixo de uma árvore pra se proteger. E aí, aquela baita tempestade, assim, ele viu o gatinho na porta do templo, fazendo assim pra ele vir, chamando ele pra dentro do templo. E aí o samurai falou, vou entrar lá, né, tem um teto pra me proteger, disse que do jeito que ele saiu, assim, caiu um raio na árvore e partiu a árvore no meio. E aí, depois disso, ele ficou grato ao gatinho que salvou a vida dele, e aí ele deu várias posses pro monge, reformou o templo e tal. E ele foi grato pelo gatinho por causa disso, do livramento, assim. Então, eles têm essas histórias místicas, assim, que eu acho tão bonito o simbolismo, sabe, a gratidão. É muito legal.
Também, né?
Eu gosto muito de um que eu tenho uma camiseta também. Eu gosto de uma camiseta assim de coisa japonesa, eu uso bastante. E tem uma que tem esse provérbio chamar, tá escrito assim, Nanakorobi Hachioki. 7 vezes você cai, 8 vezes você levanta. É um provérbio pra resiliência, né? Pra você nunca desistir das coisas. Então, se cair 7 vezes, levante 8, sabe? Então,
muito bom.
É bem legal, assim.
Excepcional.
Eu
vejo isso até nos animes, assim, né? Você pega Dragon Ball mesmo. Tem um valor de sacrifício, amizade, treino. O treinamento, o tempo treinando, Shugyo, tem que aprender, né? Tem que se superar, não sei o quê. É um pouco diferente.
Dependendo de quem o Goku tá lutando, ele pode estar estrupiado. Ele, beleza, vou lá de novo. Ele persiste. Naruto é uma
parada de honra, que o japonês tem muito, né? Honra.
Eu lembro daquela cena que o pessoal zoa, né? Fala que o Goku é um pai responsável, porque tá lá o céu dando soco na cara do filho dele e ele tá lá de braço cruzado. Sorrindo ali, olhando.
Tá ensinando o filho,
Tá ensinando, tá ensinando.
Uma curiosidade sobre Dragon Ball é que a dubladora do Goku é a mesma dubladora, é uma senhorinha, né, uma velhinha. É a mesma dubladora do Gohan e do Goten, os três é a mesma dubladora.
Nossa!
E ela é a mesma desde o começo. Ela tá viva ainda e ainda é ela que faz a voz.
Que legal!
A voz, a voz dos três, assim. Versátil, aquela vozinha, né, fininha.
A animação tem muito disso, né, da pessoa aí assumindo mais personagens, né?
É, sim. É bem legal, assim. A dublagem japonesa também é muito legal.
Nossa,
sabe?
A dublagem
é
japonesa.
Muito característica, né?
É. E hoje em dia a gente tá dando muita sorte, assim. É uma época muito legal pra quem gosta de cultura japonesa, porque os serviços de streaming estão trazendo cada vez mais coisas produzidas no Japão,
sim,
né?
Sim.
E você tem a oportunidade de ter o idioma original em japonês, que nem Shogun agora, que tá lá, né? Estreou agora recentemente. Você tem ele, original, o idioma em japonês, com uma puta legenda bem feita em português, assim. Então é muito bacana, sabe?
É, eu falo, o Kleber que deu azar, porque agora é cool ser asiático. É legal, verdade, as meninas dão em cima dos asiáticos.
Verdade,
na época que o Kleber tava na escola...
A minha adolescência, né, eu era como um cara estranho, o japonês era estranho ainda.
É.
Na criança e adolescência. Agora é...
Agora é
muito
bonito.
Legal ser asiático. Agora
mas
é
você
bonito.
Sabe que lá tem a mesma coisa, sabe? Pra quem é filho de descendente de japonês. Por exemplo, na minha turma de seminário, tinha o Yujiro, que era neto, ele era sansei, né? Os avós dele eram japoneses. E ele, quando a gente foi pro Japão em 95, ele não era aceito como japonês, porque ele era, tipo, filho de uma geração que, quando o Japão precisou, saiu fora, entendeu? Uhum. Então, tipo, ele tá voltando agora que tá tudo bem, você quer o que da gente, sabe? Então, tipo, aqui no Brasil ele é japa. No Japão ele não é reconhecido como japonês.
Mas
sabe?
Dizem
a vida do Nikkei é foda.
Se você é brasileiro e você vai pro Japão, e o seu filho nasce no Japão, seu filho não é considerado japonês.
Não é japonês. É um
brasileiro nascido no Japão.
Exatamente. É, brasileiro nascido no Japão.
Deixa eu perguntar um negócio. É verdade, eu ouvi falar isso.
É mentira.
Mentira. Que a gente repara no japonês o olho puxado, mas que eles reparam na gente o nariz?
O nariz.
É isso mesmo?
É.
A gente é narigudo, então.
Nariz grande. É porque o japonês tem o narizinho batatinha, mais espremidinho, assim, né?
Então, é
assim
gordinho,
como
Silas,
e
nunca
aqui
para o Japão,
essa ponte
viu?
Do nariz, né?
Exato. Essa pontezinha aqui,
e
ele sem empinadinho na ponta. É, essa característica que se ele vê fundeu, do ocidental. É. E uma coisa interessante, o Nikkei, por melhor japonês que ele fale, o Nikkei que é o descendente de japonês, que nasceu fora do Japão, por melhor japonês que ele fale, no Japão, o japonês vê ele com um olho meio torto. O estrangeiro com cara de galego, que nem a gente, assim, por pior que você fale japonês, você é super respeitado, porque você tá falando um idioma que nem é da tua descendência, da tua
continente, né?
É. E você tá fazendo um esforço de falar japonês. Então, tipo, eu, por pior que fosse o meu japonês, eu
eles
sempre
faziam esforço
fui
pra entender.
Extremamente... É, eles entendiam, mas assim, eles me tratavam assim,
que você vai lá, tipo, turistão, falando inglês, você não é muito bem...
Não é bem tratado. Uhum. Não, tá no meu país, fale meu idioma, cara. Então...
Falta um pouco disso no Brasil.
Né?
Tá no Brasil, o Brasil abre as pernas pra qualquer idioma.
Qualquer um que chega aqui.
Não, se chegar no Japão,
país pobre,
você
país
sentar
rico,
num
não importa,
restaurante
é gringo,
japonês, sentar num restaurante japonês, dois estrangeiros, um tá pedindo em inglês, tentando saber o que tá traduzindo com o celular e tal, o outro consegue minimamente ler o cardápio e pede as coisas em japonês, esse cara vai ser muito melhor atendido do que o outro. Esse cara vai, cara, ele sabe? E pros outros vão fazer vista grossa, vai ter um negócio de, sabe? Não, sabe? Fazer esse xizinho assim com a mão e tal. Porque percebe que você não tá tendo esforço de tentar falar minimamente o idioma deles, né?
Tem muito país que é assim, né? Muito país
e eles não têm obrigação de saber o outro idioma que não seja o deles.
Tá?
Então,
sim, tá certo.
Você entrou no meu restaurante, tá tudo os pratos escritos em japonês, o preço tá tudo em japonês. Por que que eu tenho que ter uma versão aqui na sua língua pra você que entenda o que tá escrito aqui?
Secreto aqui. Exatamente.
E tá aqui certo. No Brasil a gente vai traduzir lá o...
Viu? Vocês me julgando porque eu fiz ampa mulher lá.
Aqui no Brasil...
Ela tá no meu país.
Exato. Aqui aí a gente chega num hotel, aí você tem lá contra filé e tá lá traduzido against the beef.
Sim, tem mesmo.
Porque a gente tem a obrigação. A gente foi esses dias no restaurante de comida amazonense e tinha lá um filhote. Filhote frito, não sei o que, né? Aí tava escrito assim: filhote frito, ó, fried puppy.
Nossa,
no louco. Meu Deus!
É esse nível, sabe?
Que aberração.
É, Against the Beef, pra mim, é o melhor de todos. Que é a gente tentando agradar todo mundo e fazendo
de batata, pratos, né?
Pelo menos usa o GPT, galera, hoje em dia. Não tem, o tradutor não sabe o contexto.
Tá certo,
o
japonês.
Depende também, porque o GPT, às vezes, ele não sabe o que significa, ele mente também. É perigoso.
É. O GPT, ele é miguezeiro. Ele, quando não sabe, ele dá um, ele fala qualquer coisa.
É como ser humano, né? Tem um conhecimento aproximado e às vezes fala umas merda.
No chat GPT, eu lembro que quando saiu, eu coloquei lá, no começo, né? É, quem é Léo Lopes? Aí apareceu lá, Léo Lopes é um dos criadores do site Jovem Nerd. Isso aqui. Eu falei, não! Tá errado! Eu só edito esse programa.
É porque é a resposta provável, não é?
Mas falaram que eu sou roteirista do Legendários.
É? A gente perguntou quem é o MuidaCast. É um programa composto por Klaus, Letícia, aí começou a botar os nomes do Fernando Caruso.
Fábio Porchat, eu lembro. Botaram exatamente o Mionzinho, não foi?
Mionzinho. Foi.
É o provável, né? De algum jeito tá associado.
Olha aí. A gente só queria ter uma parte do que lucrou um dia, né?
Bom, galera, é o seguinte, eu vou fazer o fechamento aqui só pras plataformas de áudio. Você que tá na plataforma de áudio, esse programa é maior no YouTube. Vem pro YouTube, a gente ainda vai falar de outras coisas que não deu tempo, de game, tem cerimônia do chá aqui na pauta.
O chá no you.
Então a gente vai falar mais coisas aqui com o Léo. Venha pro youtube.com/moidacast, já se inscreve, entendeu? Conheça esse outro lado aqui da parada. E eu quero, é claro, agradecer hoje a todo mundo que assina. No momento que a gente tá gravando aqui, não vou conseguir fazer. Quando tem convidado é mais complicado. Não vou conseguir fazer por nome hoje, mas fica o nosso agradecimento. E quem assina, além de tudo, estamos sorteando 10 camisetas por mês do nosso patrocinador, basicamente. Excelente. Tem um cupom agressivo de 25% de desconto na loja toda, que é só pra panelinha. Esse é bom.
Bom demais.
Esse é bom.
Vale a
pena.
Tem
também o acesso a conteúdos exclusivos, grupo secreto. Enfim, no plano anual já ganha camiseta, não precisa nem esperar sorteio. E no plano de 100 reais também. Assinou,
sim. Plano ganhou. De 100, se você assinar um mês, você ganha uma. Se assinar dois meses, você ganha dois. Se assinar três meses, você ganha três.
É isso aí, vai ganhando enquanto durar a parceria.
Que fantástico isso.
Camiseta tecnológica, pois é.
Tá bem, ó. Você que quer apoiar a gente, agora é o momento. Você que sempre quis, agora é o momento.
É o momento. Então é isso. Apoia nós no nosso site, que é
muidacast.com.br.
Boa, é isso aí. Obrigado, pessoal. Você do YouTube, ignora o tchau, hein? Já avisei.
Convida as pessoas pro YouTube, porque hoje tem o misterioso do japonês.
Isso. Verdade. Você que tá no áudio, vem pro YouTube, porque já faz um ano que nós estamos falando de abrir o misterioso doce japonês. Sim. E hoje nós temos um intérprete de japonês na mesa pra ajudar.
Sou o Kotodes.
Principalmente com a parte misteriosa.
E dá uma chance, sim, lá pro Radiofobia também, quem não conhece nós, hein?
Me desculpa, divulga o que você quiser.
Não, radiofobia.com.br. Vai lá, escuta nós. Estamos só há 15 anos falando groselha.
Mas é difícil. Boa. Quem conhece o MuidaCast não conhece o Radiofobia.
É difícil.
É impossível. Você conhece o mundo do podcast e não conhece o Radiofobia.
A gente compartilha um universo de ouvintes retardados ali.
Não fala assim do nosso ouvinte. Todos lindos, cheirosos, maravilhosos. Mentira. Tudo.
Porém, falta um neurônio. Lá no Radiofobia
só
é a mesma coisa.
Você tá público. Sendo modesto, Léo. Só
é público A e B, né? Analfabeto e burro. Então, galera, vamos lá. Dê essa moral pro Radiofobia. Apoia quem apoia nós. Link na descrição. Valeu. Aí também. Vai, tem YouTube, tem plataforma de áudio. Não deixe de conhecer. E até semana que vem. Valeu, falou, tchau.
Tchau, tchau.
はい、どうも。